São Tomé e Príncipe é um pequeno estado insular, ocupa a centralidade do Golfo da Guiné, tem uma posição geoestratégica de realce. Esta nossa posição geoestratégica faz com que tenhamos algum cuidado relativamente aos efeitos das mudanças climáticas. Tendo nós 1000 km² de terra e 160 mil km² do mar, portanto, há toda uma necessidade de nós nos protegermos e fazer um grande recurso ao mar. Isto quer em termos de produtos petrolíferos como produtos não petrolíferos. Daí que o mar é o nosso caminho, o mar é a nossa alternativa, a economia azul é a economia do futuro e precisamos de uma convivência, uma coexistência pacífica com o mar. Mas os efeitos de mudanças climáticas, como sabe, os efeitos de estufa fazem sentir e, por mais incrível que pareça, os países que menos quantidade de carbono emitem para o ar são aqueles que mais sofrem dos efeitos que se fazem sentir. Isto por causa das suas vulnerabilidades. E São Tomé e Príncipe não foge à regra dos países que sofrem efeito do aumento do nível do mar por causa do calor, da questão das inundações. Nós ultimamente sofremos os efeitos do que nós chamamos, não de tsunami propriamente, mas de ondas gigantes que de facto invadiu uma parte da ilha, a parte norte da ilha de São Tomé e também da ilha do Príncipe, levando canoas, casas, sobretudo dos pescadores, que é o seu ganha-pão. Isto fez com que nós criássemos a nível nacional um núcleo das catástrofes para poder imediatamente fazer face a esse flagelo que fustiga a nossa população. Outra questão dos efeitos das mudanças climáticas no meu país tem a ver com os ciclos pluviométricos. Não mudou a quantidade de água que cai, mas mudou o período em que ela cai. Quer isto dizer que o tempo da queda da água de chuva e a quantidade que ela cai sofreu consideravelmente. E o drama é que toda esta água do mar é escorrida água das chuvas é escorrida para o mar e perde-se. Daí que um grande interesse que nós temos é construirmos reservatórios para poder reter esta água da chuva e poder utilizá-la posteriormente na agricultura durante o período seco e mesmo construir pequenas mini-hídricas para poder fazer face a uma energia limpa. Daí que eu abro a janelinha para a questão da energia renovável, que é um dos aspectos que nós precisamos de nos virar, porque nós neste momento utilizamos a energia fóssil, o petróleo, que nós não produzimos, por isso temos de o comprar e, tendo em conta a nossa incipiente economia, faz com que gastemos muito mais dinheiro na aquisição deste produto para a produção da energia. Então, se construirmos com a questão dos reservatórios umas mini hídricas, vamos poder resolver alguns problemas do bem-estar das nossas populações em algumas regiões, mesmo que seja fora de rede.
Já temos identificado os apoios para este tipo de iniciativas, apoios internacionais,
valores? Pois temos alguns apoios, valores não temos. Temos alguns países com os quais nós começamos já a cooperar nesse sentido. A Espanha, por exemplo, nós temos também uma agência internacional de energia renovável, que é a IRENA, cuja sede está em Abu Dhabi, com o qual nós temos estado a negociar. Temos a República de Taiwan, que é um parceiro com o qual nós trabalhamos também a nível da energia renovável. E falar de energia renovável, estamos a ver as mini hídricas, estamos a ver a questão da solar, que temos já alguma experiência a nível da energia solar, e também a energia eólica através do vento. Aquelas que se utilizam as ondas do mar e outras, ainda não estamos, fica muito mais caro. E nós gostaríamos de começar com aquelas que é possível encontrar financiamentos. Portanto, mini hídricas, solar e eólica são essas três que nós gostaríamos de avançar mais rapidamente.
E a questão dos financiamentos vem sendo levantada aqui com muita insistência. Os países mais pobres falam do incumprimento das promessas internacionais. Como é que isto tem impacto em São Tomé e Príncipe?
A questão é a seguinte: estamos numa reunião destas, as grandes declarações. E para dizer que antes desta reunião nós tivemos uma reunião, a terceira reunião dos pequenos estados insulares, do qual nós fazemos parte, em Samoa, onde nós renovamos o compromisso com alguns parceiros, alguns desafios e alguns compromissos inovadores com alguns parceiros. E chamamos a atenção ao facto de não passarmos de declarações aos atos. Porque o que acontece muitas vezes é que as promessas são feitas, mas precisamos de facto de que elas se concretizem. E daí é que estamos ancorados em alguns grupos para podermos juntos ir aos nossos parceiros, uns tradicionais e outros não, e podermos de facto conseguirmos alguns financiamentos para fazer face ao flagelo que se faz sentir nos nossos países. Portanto, há países que estão em vias de desaparecer, como as Maldivas, Kiribati, por causa do crescimento da água do mar. Portanto, todos esses flagelos, não estamos sozinhos, mas cada um dos países organizar-se para, de facto, tirar o maior proveito das parcerias que nós reforçamos e que inovamos.
Um dos blocos do qual São Tomé e Príncipe faz parte é a CPLP. Neste momento, que tipo de concertação é que está a haver para que o país venha a ser beneficiado nos planos de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas?
Numa primeira fase, cabe a cada um dos países fazer o seu plano para depois vermos que ações conjuntas é que nós teremos para só mesmo intra-CPLP. Nós, por exemplo, temos o mar, um dos grandes estudos que nós temos que fazer é sobre os oceanos e mares, e temos Portugal que trabalha muito sobre os oceanos e mares. Nós temos Cabo Verde, que a nível de energias renováveis está avançado, 50% da energia em Cabo Verde, não estou a fazer apologia de Cabo Verde, é energia renovável. O que é que isto quer dizer? Que são as experiências que nós podemos passar um ao outro. Por exemplo, nós com a Espanha vamos ter um acordo triangular entre Espanha, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Cabo Verde já tem alguma experiência nesta parceria, por isso podemos partilhar entre nós com o Brasil as experiências, os financiamentos, né, as parcerias, e podermos juntos avançar nesta senda de diminuirmos a quantidade de carbono que nós emitimos para o ar. Ora, haja quem emita mais e quem emita menos.